Boa noite. O nosso Deus é maravilhoso. Última quarta-feira do ano, e eu fiquei pensando, Senhor, que vamos falar nessa quarta-feira, última quarta-feira do ano? E o nosso Deus sempre, Ele é fantástico, Ele é extraordinário. E eu quero começar dizendo uma frase que Ele falou para mim. Lugar de obediência é lugar de provisão. Lugar de obediência é lugar de provisão. Todas as vezes que você obedece a palavra, você é suprida, você é suprido pela sua obediência. Então, o lugar mais seguro para você estar é na verdade da palavra em obediência. E tem uma história que ficou na minha mente quando ele falava isso. Talvez, não sei se você conhece a história de um dos filhos do rei Davi, Absalão. Absalão era um dos filhos mais lindos, mais bonitos do rei Davi. Ele tinha um irmão chamado Aminon e tinha uma irmã chamada Tamar. Eles eram irmãos por parte de pai, mães diferentes. E um dia, Absalão descobriu que o irmão dele, Aminon, havia violentado a irmã dele. E nós vamos entender, eu vou ler um pouco da história, para você perceber que amor não é sentimento. Não é um sentimento. Todas as vezes que você obedece a Deus, isso é bom para você. Todas as vezes que você obedece a Deus, isso é vitória para você e para mim. É vitória, não é derrota. Deus jamais irá falar alguma coisa para você que seja inverdade. Deus jamais vai tocar em você para te machucar. E todas as vezes que você obedecer a Deus, você vai colher vitória, bênção para você. Eu posso não entender o caminho. Eu posso pensar diferente do que a Bíblia diz para mim, mas a minha segurança está em pegar essa palavra e dizer, não, aqui existe uma verdade. Eu vou praticar essa verdade e essa verdade traz vitória para mim. Não importa o que a circunstância esteja dizendo, não importa o que os homens falem, eu tenho que me firmar nessa verdade. Eu falava agora há pouco com a Terezinha, eu estava lendo com ela um versículo. Está lá em Lucas 10, 17, que diz que nós temos uma autoridade para pisarmos sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá me causar. Está escrito aqui. Não fui eu que escrevi. Está escrito. Eu tenho que andar nesse mundo com um coração de serva, mas andando como filha, na autoridade de filha. Obedecendo o meu Pai Celestial, o meu coração é de serva, mas eu ando como filha, na autoridade de filha. Nós não temos que defender o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. Em Eclesiastes, lembrei agora, pega comigo. Se eu lembrei, vamos ler. Eclesiastes é um livro onde o autor, ele começa a dizer para você que tudo na vida é vaidade. Vaidade é alguma coisa oca, vazia. A vida que nós vivemos naturalmente vai passar, vai acabar. Eu posso viver 100 anos neste mundo. 100 longos anos, mas um dia eu estarei na eternidade, de fato, e lá é para sempre. E tudo que eu construí naturalmente nesse mundo será destruído, vai acabar. Eu sempre brinco dizendo, quem gostaria de ter hoje um Maverick? Maverick já passou. Maverick é um carro gastão. Ninguém mais quer ter um Maverick. Mas quando o Maverick surgiu, quantas pessoas morreram por causa daquele carro, desejando brigaram com muitas pessoas. A Bíblia diz que tudo neste mundo vai passar um dia, menos a palavra de Deus. E se nessa noite você quer ter uma vida muito vitoriosa em todas as áreas, ouça a palavra de Deus. Aplique teu coração nesta palavra. Fale essa palavra, ande por meio dessa palavra. Creia nessa palavra. E a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai entender que já está tudo escrito. Não adianta você ficar chorando no meio do caminho. Isso não vai resolver a sua vida. O que resolve a sua vida? Você pegar a palavra, enfrentar a circunstância confessando a palavra. Quem você é nessa palavra? E o diabo vai fugir de você. Não adianta você falar para mim, Rita, eu não creio no diabo. Ok, eu respeito a sua opinião. Mas a Bíblia diz que ele existe e que ele é real. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro está imerso em trevas, na ignorância de quem Deus é. E eu entendi uma coisa. Vocês que são pais, toda a ignorância que vocês têm em relação à palavra, vocês vão transmitir para os seus filhos? Eles vão repetir a mesma ignorância, a mesma falta de conhecimento de Deus que vocês tiverem, vocês vão passar para eles. Se você não quer passar, tenha conhecimento de Deus. Porque Deus é real. Deus existe. Deus não é uma invenção. E Deus te ama, Ele se preocupa com você, se assim eu posso dizer. E como um bom pai, Ele se adianta. Antes que a palavra chegue na minha boca, a Bíblia diz que Ele já sabe aquilo que eu vou falar. Antes que eu pense. Daqui 20 anos, Ele sabe aonde eu estarei. Ele sabe as escolhas que eu vou fazer. Ele já sabe. Mas Ele é amor, Ele não vai me impedir. Se eu tomar uma decisão errada, Ele não vai me impedir. Por que que um homem fracassa? Pelas escolhas erradas. Eu recebi segunda-feira um e-mail de uma mulher cujo coração estava muito quebrado e machucado. Quando eu terminei de ler aquele e-mail, eu nem sabia por onde começar para responder aquele e-mail. De tão machucada por valores e entendimentos errados. E parece que tudo é a culpa de Deus, mas não é. Depois de nascer de novo, eu acho que a escolha mais importante que um homem e uma mulher poderão fazer é escolher se casar. A Bíblia não diz, não é um mandamento se casar. Não pense que casando você será feliz. Não é assim. Você pode escolher se casar, você pode escolher. Ou você pode escolher não se casar. E você será feliz casando ou não se casando, se você se firmar na verdade de Deus. Mas quando você se casa com alguém, você vai morar para sempre com aquela pessoa até que a morte te separe dela? É o homem imaginar que de todos os homens ela escolheu você. É a mulher imaginar que de todas as mulheres ele escolheu você. E você tem que saber que aqueles outros homens ou outras mulheres estão ali ao teu redor todos os dias. Mas você vai olhar só para ele. E ela vai olhar só para ele, e ele só para ela. Eu escolhi alguém, mas eu não posso escolher de qualquer jeito. Eu não posso escolher baseada numa paixão, porque paixão acaba. E nós vamos ler uma história onde a vida do rei Davi, quando você olha, realmente ele tinha muitos problemas. E ele não era, como nós podemos imaginar, ele não foi um bom pai. Ele fez muitas escolhas erradas e machucou tremendamente seus filhos. porque ele se acovardou diante de uma situação, porque ele se sentiu condenado. Nunca se sinta condenado. Jesus já morreu por você. Condenação não procede de Deus. Condenação não vem de Deus. Deus ama você. Deus enxerga cada um de nós. Você é um campeão. Deus quer te ver extremamente feliz e abençoado. Mas para ser abençoado, fique na verdade, agarre a verdade, pratique a verdade, fale a verdade para você. Vai ser impossível dar errado. Eu tenho muitos problemas, mas eu enfrento cada um deles com a palavra, lá no meu quarto. Porque eu tenho que aprender a vencer os sentimentos que se levantam dentro de mim. Tem uma porção de sentimentos que, se você não vencê-los dentro de você, eles vão te derrotar. E para você vencer qualquer tipo de sentimento que se levante dentro de você, existe o amor ágape de Deus. Eu falava com a Kim hoje de manhã que eu descobri algo muito importante para a minha vida em relação ao amor, que é a força mais poderosa do universo. O diabo não sabe amar. Somente aquele que nasceu de novo tem o amor ágape dentro dele. A pessoa que não nasceu de novo, ela ama naturalmente. Ela ama sempre buscando algo em troca. Ela ama sempre imaginando o que ela vai ganhar com aquilo. Quando você perguntar para a Ana, por que você me ama? Eu sei que ela me ama. E se ela ficar buscando motivo, ela responder a minha pergunta e ela dizer, olha, eu te amo porque você é muito inteligente. Só que um dia eu posso deixar de ser inteligente. E se eu deixar de ser inteligente, ela não vai me amar. Não tem que existir um motivo. Deus ama você, ponto. Ele te escolheu, é assim que amamos. Eu amo a Ana e não crio expectativas sobre ela. Simplesmente eu escolho amar a Ana. Se você entender esse tipo de amor que já foi colocado em você, você vai se livrar de uma porção de confusões, de encrencas emocionais. Você escolhe amar, eu escolho amar a ela. E não importa se ela vai corresponder, não importa se ela vai dizer muito obrigado para mim, não importa se ela vai me xingar, eu escolhi amá-la, ponto. Não vou esperar nada em troca. Este é o amor ágape, o amor de Deus. Você pode amar assim, o seu marido, os seus filhos, porque se você não aprender a amá-los dessa maneira, você vai ficar toda machucada, como essa mulher no e-mail. Toda machucada. No final do e-mail, vi realmente que ela fez uma escolha muito errada. Ela casou com o cara errado. Mas ela casou. E agora, o que fazer? Aprender a lidar com os sentimentos que estão derrotando a ela, para ela vencer. E ela precisa do amor ágape para vencer, para se guardar, para não ser machucada. Então, é muito importante quando você aprende a amar o outro, porque você escolheu amar. Eu escolhi casar com você, João. Se você ficar pobre, eu continuo te amando. Se você ficar feio, eu continuo te amando. Se você me trair, eu continuo te amando. Porque eu tenho um amor ágape comigo, que me faz superar todas as coisas, porque eu escolhi amá-lo até que a morte me separe de você. Eu te escolhi. Você escolhe. É a sua escolha. E você vai construindo esse relacionamento firmado não em sentimentos, firmado neste amor, porque você nasceu de novo. E não tem erro. Vai ter complicações no caminho? Sim. Como qualquer relacionamento tem complicação. Mas eu vou vencer cada um deles com o amor ágape do meu Pai. Eu vou vencer. Porque Ele já colocou em mim isso. É impossível você ser barrado quando você aprende a amar dessa maneira. Você não vai esperar que o outro diga muito obrigado para você. Você ama. Deus não esperou você para te amar primeiro. Simplesmente Ele escolheu você e Ele ama você. E você é a imagem, semelhança do teu Criador. E o diabo te odeia por isso. É Ele que manipula os sentimentos das pessoas contra você. Nós temos que saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É no mundo espiritual. Se eu ficar doente agora, nesse exato momento, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela diz para mim que verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele levou. A palavra diz que eu fui sarada. Esta é a verdade. Mas o seu corpo está doente. Sim, mas a verdade para o meu corpo, porque eu creio no Senhor, é aquilo que a palavra de Deus diz para mim. E eu continuo avançando nessa verdade. Porque se você começar a olhar para o seu corpo, você vai perder. Se você continuar olhando para as circunstâncias, você vai perder. Eu vejo uma grande estratégia de Satanás. Foi criar religiões no mundo. Todo mundo costuma perguntar, quando você começa a falar de que igreja que você é, qual é a sua religião? De onde você é? E aí você sente prazer em dizer, olha, eu sou de tal. Ah, eu sou de tal. Mas se você for bem centrado e for muito honesto e buscar pela verdade, você vai ler a palavra de Deus e você não vai encontrar nela que Jesus trouxe para você e para mim uma religião. Ele não trouxe religião. Ele trouxe um reino para você e para mim, que foi perdido no Jardim do Éden. Um reino foi implantado em mim, em você. Nós somos cidadãos de um reino eterno. A nossa pátria não é aqui. Jesus veio do céu e Ele voltou para o céu. É de lá que nós somos. É de lá que você é. Então não fique tentando construir a sua vida eternamente neste lugar. Porque você não é aqui. Você não é daqui. Jesus te diz na palavra dEle. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Coloque o teu coração no eterno. Ninguém vai conseguir roubar o seu tesouro. E você vai ser treinado pelo Espírito de Deus. E você vai vencer. E não importa o que seja, Deus derrama de graça no coração do outro a teu favor. Tudo que nós precisamos nessa noite é do favor do Rei, é sermos favorecidos por Ele. Receber o favor dEle para a sua petição. Ele tem poder para mudar qualquer coração, inclinar o coração do jeito que Ele quiser. Há muitos anos, uma amiga me contou uma experiência que eu achei maravilhosa. Naquela manhã ela brigou com o marido, ele foi embora batendo a porta, mais ou menos assim, olha, eu não volto mais. Acabou. Transbordou o copo. Eu não volto mais. E naquela hora o Espírito de Deus foi no auxílio dela e disse, pegue o Salmo 23. E comece a orar o Salmo 23, colocando o seu nome e o dele. O Senhor é o meu pastor e o pastor do João. E não faltará para nós reconciliação. Não falta para mim e nem para ele amor, perdão, restauração. É o Senhor que caminha comigo e com ele pelos pastos verdejantes. É o Senhor que refrigera a minha alma e refrigera a alma dele. Ela foi confessando o salmo para ela e para ele o dia todo. E na hora de costume, ele voltou para casa. E trouxe um lindo presente. Disse, olha, você me desculpa. Eu falei coisas que eu não devia. Você me desculpa, me perdoa. Ela não ficou ligando no celular dele. Ela não ficou ligando para ele. Ela não ficou contando para a mãe, não contando para a amiga. Ela não ficou ligando para ninguém falando em verdades. Ela ligou para o céu. Falou com aquele que resolve. Ela foi para a palavra de Deus. Todas as vezes que você enfrentar qualquer dificuldade, corra para Ele, fale com Ele. Ore a palavra, coloque a palavra, encha seu coração com a palavra. Porque o dia mau vai chegar um dia para nós. Aí você vai estar forte na verdade e vai falar a palavra, confessar a palavra de quem você é. Uma cidadã, um cidadão do céu. Então vamos orar nessa noite e vamos ler a palavra do nosso Pai Celestial, porque Ele é fiel. Lembra, lugar de obediência é lugar de provisão. Lugar de obediência é lugar de provisão em qualquer área que você estiver precisando. Pai querido, nessa noite te louvamos. Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus maravilhoso. Não existe um outro como o Senhor. Tão maravilhoso, tão poderoso. É o Senhor que sonda os nossos corações nessa noite. É o Senhor que refrigera a nossa alma. É o Senhor que caminha conosco pelos pastos verdejantes. É o Senhor que faz tudo ser diferente. Transforma a derrota em vitória. É o Senhor que inclina o coração daquele que é contra nós a nosso favor. É o Senhor que abre uma porta poderosa diante de nós, de milagre, de vitória. É o Senhor que inclina os corações das pessoas a nosso favor. O Senhor faz que o nosso inimigo tenha paz conosco. Te amamos, Pai. O Senhor faz que o meu inimigo tenha paz comigo. Te amo por isso. Te amo infinitamente mais do que eu possa dizer ou expressar. Porque o Senhor me amou primeiro. E nessa noite, Pai, tudo que nós desejamos é mais de Ti e menos de nós. Que cada pessoa que está comigo nessa noite, pela internet ou aqui, Senhor, ela tem algo no coração dela. Ela tem uma petição. Precisamos do Teu favor nessa noite, Pai. Nos favoreça na nossa petição. Nesta noite, nos favoreça na nossa petição, Pai. Derrama da Tua graça, do Teu poder. E aquilo que estamos clamando, responda, Pai, com a Tua vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu ia ler Eclesiastes 9:3. Um dia nós nascemos de novo. E nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi igual. Desde o dia que eu nasci de novo lá no meu quarto, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. A minha vida mudou naquela noite. Isso há quase 30 anos atrás. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Você precisa entender que no dia que você nasceu de novo, o seu nome foi escrito no livro da vida. As coisas velhas ficaram para trás. E você foi capacitado pelo poder de Deus a andar em uma vida nova. Você não é mais obrigado a se submeter ao pecado. Você não é mais obrigado a fazer como os homens fazem. Você tem dentro de você uma vida e uma vida nova. E você é imbatível nele. E você pode ir em qualquer lugar do mundo e ser mais que vencedor. Porque o seu futuro está dentro de você. É você que permite que o Espírito de Deus comece a te puxar para fora quando você começa a passar tempo orando no Espírito Santo. Todos nós queremos mudança. Todos nós queremos ficar cada vez mais fortes e vencermos tudo. Você precisa se entregar para a pessoa do Espírito Santo. Passar tempo orando em línguas. Deixando Ele orar por você. Fortalecendo o seu homem interior. É uma arma poderosa. O diabo não entende o que você fala. Ele não pode interromper e ele não consegue ficar perto de você. Porque você começa a orar e as coisas começam a mudar de dentro para fora e ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. A depressão foge. Sentimentos começam a ser arrancados de você. E o descanso que esta oração te dá, encher seu coração. Suas emoções começam a ficar quietas. Aquele vento impetuoso começa a ficar calmo. E você começa a ouvir a voz do Espírito de Deus, te dando a direção, te mostrando como fazer. Você precisa orar no Espírito Santo. Você precisa se entregar para Ele, para não fazer escolhas erradas. Versículo 3 de Eclesiastes 9. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Este é o fim de todo mortal. Ou você não sabe que você vai morrer um dia. A sua carne vai cair de você. Mas o seu homem interior vai continuar. Vai continuar. Ele tem uma vida. E você escolhe hoje qual caminho seguir. Podemos escolher. Vamos pegar. Vamos lá para 2 Samuel. Capítulo 13. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler algumas coisas para você entender o que foi que aconteceu naquele dia. Como que nós temos que compreender que você não tem que andar por aí sendo carnal nas suas emoções naturais. Que você pode se firmar no amor ágape de Deus e a sua vida vai ser transformada e mudada. Você pode amar as pessoas sem esperar nada em troca. Isso é proteção para o seu coração. Isso te protege. E só aquele que nasceu de novo consegue amar assim. Um amor que não é ciumento, um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que não se ufana, não compete, não diz que é melhor do que o outro. Um amor que não busca os seus próprios interesses, busca o do outro. É esse amor que foi derramado no seu coração e no meu coração. Imagina o futuro glorioso que Deus tem para você, que Ele planejou só para você. Ele quer que você ande nesse caminho, mas como andar nesse caminho? Permitindo que o Espírito de Deus ore por você, lendo a palavra, tomando decisões diárias firmadas nesta verdade eterna, não fazendo de qualquer jeito, não sendo tolo, não falando tolices. Um dia eu vi um pregador dizendo dessa maneira e eu achei bem interessante. Eu fiquei pensando, nossa. Disse assim, olha, ele falava, se você não conhece a glória de Deus, se você não conhece Deus, não fale dele. Não vá denegrir a imagem dele para ninguém. Fique quieto, não fale nada. Não fale coisas de Deus que você não sabe. Não diga coisas que Deus não disse. Não seja tolo. Se você não conhece a Ele, não fale coisas sobre Ele para outros. Porque você vai falar tolices de Deus. Se você acha que Deus envia doenças para as pessoas, você está errado. Então não diga isso para alguém. Olha, Deus enviou isso para você, porque você é forte, é a sua cruz. Você não conhece a Ele. Deus não machuca pessoas. Deus instrui pessoas pelo poder do Espírito. Deus te ama. Ele construiu um futuro maravilhoso. Não é Deus que te derrota, são as suas próprias emoções quebradas que derrotam você. E não existe nada que seja impossível para Deus. Olhe tudo ao redor. Quem criou tudo? Ele criou. Ele sabe como consertar corações. Só Ele sabe. Mas temos que ser humildes diante dEle. E corajosos para praticarmos isso. E o diabo está morrendo de medo de você. Ele tem medo que nessa noite você escolha passar tempo orando no Espírito. Passar tempo com a palavra, buscando conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu posso amar alguma coisa, eu amo um avião, eu compro um avião, mas eu não sei pilotar um avião. Acho que me adianta ter um avião. Você nasceu de novo, tem uma porção de ferramentas com você. Se você desconhecer isso, de que adianta o poder do Espírito em você se você não entende o poder dele? Se você é todo paramentado, ora em língua, se você tem o poder dele dentro de você, se você não deixa ele sair para fora, se você não experimenta disso, você sempre fará escolhas erradas. Então, olha só, foi isso que aconteceu aqui. Uma família completamente destruída. Completamente. Tudo errado. Tem uma porção de coisas erradas na sua casa. Que você tem que ser forte e corajoso para mudar isso. Se você não entender, as emoções vão te derrotar. Quantas pessoas têm que dizer não? Elas não têm força para dizer não, elas dizem sim. A Bíblia diz que o pai que ama seu filho, como Deus nos ama, ele nos exorta, ele nos corrige cedo. Diz, não, não é esse caminho, filho, é este o caminho. Um dia eu fiquei muito triste. Tinha uma aluna na universidade, ela entrou na universidade muito jovem, com 17 anos. E ela completou 18 naquele ano. E eu vi o quanto ela era frágil emocionalmente. Então ela não conseguia dizer não, porque ela era muito carente. Então, se dissesse não, é como se as pessoas não fossem. Iria rejeitá-la. Então ela sempre dizia sim para os garotos. Ela não conseguia dizer não, porque ela queria ser da turma. Só que um dia, eu comecei a ministrar para ela. E eu a encorajei. Aprender a dizer não, porque ela era valorosa, ela era uma garota bonita. Ela tinha uma beleza interior, ela conheceu a Deus. E eu disse a ela, olha, você não tem que dizer sim para os garotos. Porque Deus pode, no futuro, te ajudar a escolher um bom marido. Deus não vai escolher para você, Deus te ajuda a escolher. Deus nos ajuda a escolher uma esposa, um marido. Firmado em verdades e valores e conceitos. Mas ela chegou das férias dizendo, olha professora, a minha mãe me levou ao médico. Ela resolveu o problema. E me deu uma porção de pílulas para eu usar. Não destrua teus filhos com valores errados que você não sabe, que você não conhece, porque Deus não pensa assim, Deus não age assim, Deus tem um futuro maravilhoso para os nossos filhos, não destrua aquilo que é ingênuo dentro deles, preserve a inocência dos teus filhos, guarde teus filhos na verdade. Olha uma família aqui, olha. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Quando você está tomado de paixão, você fica doente, você fica cego. Você quer porque quer. Você fica obstinado. Esse sentimento irá te destruir. Não é bom esse sentimento no seu coração. E ele ficou doente de paixão. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, que era primo dele. Filho de Semeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Tem amigos que não são bons amigos para você. Tem amigos que você não deve ter. Amigos como esse, você não deve ter. Ele é sagaz. Ele sabe te manipular. Te induzir ao erro. E nós, como pais, temos que velar pelos nossos filhos com oração constante. Para Deus livrá-los de amigos sagazes, astutos, que vêm para roubar o coração deles e levá-los por caminhos que não são bons. Nós oramos por eles. E ele lhe disse, olha a ideia que ele deu para Aminon. Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara. E comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Ela disse, não é assim que procedemos, meu irmão. Não é dessa maneira que nós agimos. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, tem uma maneira para você agir. Você não anda de qualquer jeito. Você não fala de qualquer jeito. Existem valores reais e verdadeiros para você, que você segue, e isso é vida para você. A obediência é lugar onde você é provido. Você é provida quando você obedece à verdade do Evangelho. Ele continuou, versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. No meio da igreja, no meio da irmandade, da família de Deus, tem loucos que se deixam se inflamar pela paixão, por sentimentos que o fim é morte. Olha como a paixão acaba. A paixão não dura para sempre. Aquela adrenalina, ela acaba. Dura muito pouco. Olha só, continuando. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai-te embora. A hora que o desejo dele foi saciado, a aversão foi maior do que o amor que ele tinha por ela. Nós temos que aprender a nos valorizarmos, valorizar a verdade do Evangelho na nossa vida. Deus tem vitória para nós. Eu não vou continuar lendo, vou contar a história para vocês. Aí ela saiu desesperada, rasgou as vestes dela, e ela correu para a casa de Absalão. Absalão disse, o que aconteceu com você? E ela contou. Ele guardou ódio e ira no coração pelo irmão. E ele ficou esperando uma atitude do pai dele. E Davi não teve atitude nenhuma. Ignorou o fato. Não ignore algumas coisas que estão acontecendo com teus filhos. Isso é morte. Enfrente isso. De que jeito? Com a verdade. Confessando a verdade com a palavra. A verdade é a tua espada. Não se esconda atrás de sentimentos. E a Bíblia diz que por 2 anos Absalão ficou cultivando ódio no coração dele. E parecia que tudo estava certo. Ele não falou nada, nem bem nem mal, com Aminon, o irmão dele. Ficou quieto também. Ele planejou o assassinato do irmão dele. E assim aconteceu. Ele chamou todos para uma caçada e disse para aqueles que serviam a ele, disse assim: olha, vamos embriagar Aminon. Quando ele estiver embriagado e eu der a ordem, vocês irão e vocês vão matá-lo. E assim aconteceu. E chegou a notícia para o rei Davi que Absalão tinha matado todos os filhos, mas não foram todos os filhos. Ele matou o próprio irmão. Ele planejou e fugiu. De novo, Davi não fez nada. Lembra o amor ágape, o amor de Deus, nos ajuda a vencer sentimentos como esses nos nossos corações, que são mortes, que nos destroem. Deixa Deus tratar com você, tratar teu coração. Enfrente qualquer situação com a verdade, buscando o teu Pai Celestial. Ele tem uma resposta, ele tem um caminho para você e para mim no meio da tempestade. Não importa o que seja, a palavra de Deus é a verdade. Eu quero terminar dizendo que, bom, a história você pode terminar de ler, está em 2 Samuel, no capítulo 13. Mas Absalão voltou, depois de alguns anos. Teve diante de Davi. Ele esperava que o pai falasse alguma coisa para ele. E o pai não falou nada. E o final da história, Absalão morreu. Foi morto pelos homens de Davi. Mas antes de ser morto, sabe como ele se vingou do pai? Ele possuiu todas as concubinas do pai dele, bem na sacada do palácio, para todo Israel enxergar. Olha, o que a falta de uma correção faz numa família. A falta da verdade de Deus dentro de uma família destrói a família. Seja forte e corajoso, defenda a sua casa com a verdade do Evangelho. Viva a verdade, ande na verdade, adore a Deus. Deus não é contra você, Deus é por você. E Davi chorou e chorou. Vamos terminar em Provérbios. Eu quero dizer nessa noite que você não tem que ficar covarde diante de qualquer situação ou circunstância. Existe sabedoria de Deus para você. Existe palavra de Deus para você. Existe mudança de valores para você, para a sua casa. Você é de extremo valor para Deus. Deus te ama. Deus ama você. Confie em Deus. Pare de falar em verdades. Pare de falar tolices que você não conhece. Busque na palavra de Deus a verdade. Deixa o Espírito Santo orar por você. Confesse para você mesmo quem você é. Pegue a palavra, declare a palavra. Passe tempo com a palavra. Eu vi um testemunho maravilhoso essa semana. Uma mulher nasceu com o pé torto. Um pé certo e um pé torto. Por 46 anos ela não usava sapatos em um dos pés, porque ele era torto. Eram sapatos especiais. Ela não conhecia nada do Evangelho. E ela ganhou uma coleção de ensinos do pastor Kenneth Reiga, que falava a palavra, que lia a palavra. Ela ouviu a primeira vez, não entendeu nada. Ela começou a ouvir de novo, e ouvir de novo. Por 6 meses, ela insistiu em ouvir a palavra. No final de 6 meses, o pé dela estava completamente restaurado, perfeito. De tanto que ela ouviu a palavra, ela se moldou à palavra, ela ouvia a palavra, ela confessava a palavra. Ela nem percebeu que a palavra entrando dentro dela curou o corpo dela. Ouça a palavra. Passe tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz, é remédio para o nosso corpo. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus te levanta. A palavra de Deus te encoraja. A palavra de Deus faz você pensar diferente. Porque segundo o homem pensa, assim ele é. Se você pensa errado, você faz errado. Você age errado. Mas se você pensar segundo a palavra, você terá sabedoria. E tudo será mudado na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Porque você vai se enxergar como Deus te enxerga. E Deus não te vê derrotada. Deus te vê campeã, campeão nele. Olha só. Provérbios 4, versículo 5. Oh, aleluia. Nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Você não tem que ficar nesse lugar de fraqueza. Você pode se levantar e andar sobre as águas, não machucando pessoas. Deus não machuca pessoas. A Bíblia diz, não saia da sua boca palavras torpes que não edificam, mas palavras que faz bem ao outro. O diabo mente o tempo todo para nós, o tempo todo. Não acredite nele. Provérbios 4, 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Adquire o entendimento. Como que eu vou adquirir entendimento, conhecimento da verdade por essa palavra? Deixando que o Espírito Santo comece a fortalecer essa palavra que você está lendo no teu espírito. De que jeito? Orando no Espírito Santo. A oração em línguas vai edificar a sua fé. Ah, eu não entendo o que eu falo. Eu também não entendo. Ah, eu acho muito chato. Você acha chato porque você não tem o entendimento da importância de orar em línguas. E o diabo é o maior interessado que você não ore. Orar em línguas não é religiosidade. Orar em línguas não é ser especial. Orar em línguas é algo natural. É sua linguagem celestial. Você é do céu. É normal você orar em línguas. É anormal quando alguém é nascido de Deus e não ora em línguas. É anormal. Como eu sou brasileiro, eu não falo brasileiro. Você mora no Brasil? Nasceu no Brasil, você não fala português? É anormal. Você nasceu numa nação brasileira? Você nunca falou nada em português? Ah, então você não é brasileira. Tem algum engano? É a minha linguagem celestial. Você tem a sua linguagem. Todo aquele que nasceu de novo pode falar novas línguas. Todo aquele. Isso é poder para você, é poder. Quando você está orando em línguas, você está puxando o verdadeiro para fora. E o velho fica para trás. É entendimento, é palavra revelada. Olha o versículo 7. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire de novo o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Sarás, retém a instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. A palavra de Deus não é coisa vã para nós, é a nossa vida. Então, passe tempo com essa palavra. Coloque a Bíblia falada na sua casa, no seu quarto, ouça, coloca no carro. Enche o seu coração com a palavra, deixa aquela palavra encher a sua vida. E você não fará escolhas erradas. Você não vai fazer escolhas que vão te levar para a morte, mas que parecem de vida. Você não vai ter que mentir mais. Você vai falar a verdade. E o poder do Altíssimo vai te envolver dia após dia. Amém?
Amém. Boa noite. Cada versículo que há nesta palavra, na Bíblia Sagrada, é uma promessa poderosa para cada um de nós. Cada versículo foi escrito para você, para mim, para que a gente possa desfrutar de todo o bem que o Senhor tem para conosco. E eu, antes de me levantar, eu passei os olhos em Mateus e li os versículos que dizia: se o teu próximo te faz mal, não revide, faça o bem. Se ele te magoar, perdoe. Deus dá essa instrução não para que o teu próximo seja beneficiado, mas é você que vai ser. O benefício é nosso. Cada versículo que está nesta palavra, quem são os beneficiados? Aqueles que obedecem. Então, nessa noite, que a gente coloque o nosso coração diante do Pai, com um propósito, com um objetivo, em obedecer o que está na palavra, em obedecer esse amor que foi transcrito em forma de palavra de Deus, mas é a manifestação do amor de Deus, é a sua palavra. E cada passo de obediência, você vai poder usufruir do amor de Deus. A obediência não beneficia Deus. A obediência beneficia cada um de nós. Então, que nessa noite, amados, haja verdadeiramente no nosso coração um desejo como nunca houve, em obedecer essa palavra e usufruir do amor do nosso Pai. Amém? Então, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra, cada vírgula, cada palavra, cada letra, cada versículo, foi escrito para cada um de nós, para o nosso benefício, Pai. Então, nós te agradecemos e te louvamos, porque nós vamos obedecer como filhos que se sentem amados. Após a correção do Pai, pode haver tristeza, mas ao longo do tempo, o filho reconhece que o Pai tinha razão. Nós reconhecemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que o Senhor tem um plano de vida, de paz, de vitória para cada um de nós. Então, nós te agradecemos pela sua palavra poderosa, maravilhosa. Palavra que cura. Palavra que cura os ossos. Palavra que traz regozijo e paz para as nossas casas. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas promessas. Amém? Que tenhamos uma semana findando o ano maravilhosa. Amém?